A gente muda de assunto para um caso que mobiliza o Brasil nesse instante. A história das crianças desaparecidas de Bacabal. Hoje, as buscas pelos irmãos Agatha e Alan, de 5 e 4 anos, estão completando 15 dias.
Essa semana, o Domingo Espetacular acompanhou com exclusividade a primeira operação realizada em uma cabana onde foram encontradas pistas.
Vamos fazer o seguinte, vamos para o Maranhão, ao vivo. Quem está lá é o repórter Guilherme Mendes, acompanhando o caso. Guilherme, boa noite para você. Que pistas são essas que surgiram sobre as crianças, hein?
Boa noite, Edu. Boa noite, Carol. Esse local foi apontado pelo Cauã durante uma conversa com os policiais. O Cauã, até agora, foi a única criança encontrada e está internado aqui no Hospital Regional de Bacabal. Segundo os médicos, o estado de saúde dele é considerado bom, mas, por enquanto, não tem previsão de alta. Hoje, uma equipe da Marinha chegou aqui em Bacabal para fazer buscas no rio Mearim, que fica próximo ao povoado. A Marinha usa um equipamento sonar que emite ondas sonoras e consegue identificar o que tem debaixo d'água. Durante toda a semana, eu e o repórter cinematográfico Daniel Vicente acompanhamos as equipes de buscas e também a investigação da polícia para encontrar as duas crianças que permanecem perdidas na floresta. Vamos ver na reportagem. Um povoado à espera de notícias.
Eu tenho muito esse sentimento no meu coração por causa das crianças que são uns anjos.
Para a comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no Maranhão, o tempo parece ter parado desde o dia 4 de janeiro, data em que três crianças desapareceram. Agatha Isabela, de 6 anos, o irmão Alan Michael, de 4, e o primo deles, Anderson Cauã, de 8 anos.
Tá doendo tudo. Tudo que nós estamos passando tá doendo tudo.
Apenas Cauã foi encontrado no terceiro dia de buscas.
Rapaz, foi uma alegria, cara, aquela dor no coração, mesmo. Mesmo apertado, né? Pensando, te acharam todos, né? Não é só o meu, a gente já gritaria como todo mundo pensando que tinha achado os três juntos.
Essa daqui é a estrada que dá acesso à comunidade São Raimundo. Foi exatamente aqui que o Cauã foi encontrado. Ele estava bem aqui, do ladinho da estrada, agachado ao lado dessa vegetação. Ele foi encontrado por um agricultor que retirava palhas, colhia essas palhas para levar para casa. Segundo esse agricultor, ele estava bastante fraco, desidratado, tanto que ele teve que ser carregado em uma carroça até o povoado onde mora. E depois, seguiu direto para o hospital.
Estava bem aqui nesse lugarzinho. Aí ele pegou, vinha ele mais duas senhoras, que estava mais ele ajudando ele a tirar a palha. Aí ele pegou a criança, botou em cima da carroça.
O pai não acredita que Cauã tenha chegado a esse lugar sozinho.
E o meu sentido é que ele foi levado para lá, só. Eu acho que foi levado para lá, o agricultor sabe que ele tem esse problema, né? O soltou ele para lá e levou o outro.
Ele diz que o menino está com medo.
Sim, né? Rapaz, ele está com medo de alguma coisa, não sei também, né? Porque ou pode ser com o trauma também que ele passou, né? Ele fica com aquele olhar de estar com medo, né?
Ninguém sabe o que houve com as outras duas crianças.
Nós, mães, não merecemos passar por isso. Todo dia uma angústia, um desespero.
Nós achamos que ele acha o dois, que cansado, nós estamos exaustos já de tanto caçar.
Esta é a casa da família de Agatha e Alan, de barro, com teto de palha. Era nessas camas que as crianças dormiam. A mãe relembra o dia do desaparecimento.
A gente almoçou, antes de eu sair, dei banho. Pintei, dei lanche e deixei com minha mãe. Deixei eles brincando, na verdade. E aí a gente saiu pro sítio.
As três crianças brincavam exatamente em frente a estas casas, no centro do povoado. No final da tarde de domingo, elas começaram a se arrumar para ir embora. E então seguiram caminho por essa estrada, que dá acesso à casa do Cauã, o mais velho dos três. As investigações apontam que provavelmente as crianças passaram exatamente por este local. Nós estamos a mais ou menos 500 metros do povoado. Ele fica bem lá atrás, depois daquelas árvores. Essa daqui é uma das principais formas de entrar na floresta. A mata aqui, ela é bem fechada, já que nós estamos bem no encontro entre a floresta amazônica e o cerrado. Por isso a vegetação aqui, ela é alta e ao mesmo tempo rasteira, baixa e também cheia de espinhos. É uma mata muito difícil. E nós agora vamos percorrer com exclusividade o caminho que provavelmente as crianças passaram. Depois de quase uma hora mata adentro, a gente chega numa espécie de uma área descampada, com apenas algumas palmeiras. Tem algumas cadeiras em volta, inclusive, de buracos com vela dentro. Aqui a mata começa a ficar fechada e também tem muito espinho. Tanto que aqui nesse ponto, a gente já está quase 3 horas caminhando, mas por aqui, ó, não dá mais para passar, não. O jeito é voltar. Desde que foi encontrado, o Cauã foi trazido aqui para este hospital no centro de Bacabal. Ele foi hidratado, medicado, passou por vários exames e hoje o estado de saúde dele, segundo os médicos, é considerado bom, tanto que ele passou a ajudar nas investigações. Todos os dias, ele é ouvido por psicólogos e uma equipe especializada. E as informações que ele passa são enviadas imediatamente às equipes de buscas. Cauã é uma criança com transtorno do espectro autista e está sendo acompanhado o tempo todo por uma psicóloga.
Então, existe o protocolo da forma que ele pode ser escutado, seja a escuta especializada, que é feita pela rede para fins protetivos, seja uma eventual tomada de um depoimento especial, tudo tem o protocolo e a forma de ser colocada e da forma que ele pode ser acessado.
O Domingo Espetacular acompanhou com exclusividade as buscas a esta cabana, que pode ajudar a esclarecer o mistério do desaparecimento das crianças. Feita de pau a pique, com teto de sapê, o casebre parece abandonado há muito tempo. Ainda restam pedaços de móveis, um colchão velho e até utensílios domésticos espalhados pelo chão. Durante uma conversa com os policiais no hospital, Cauã lembrou ter passado uma das noites aqui com Agatha e Alain. Ele disse que após essa noite, ele deixou os dois primos aqui e saiu para procurar ajuda. Só que depois ele não conseguiu voltar. O Cauã foi encontrado e os dois primos continuam desaparecidos. Essa informação, ela foi confirmada pelos cães farejadores da polícia. Agora, toda a área foi isolada e todo o material coletado aqui pela perícia vai ser levado para análise.
Surgiu um novo ponto de trabalho, um ponto inicial onde nós vamos desenvolver mais ainda as nossas atividades.
Mergulhadores também se juntaram à força-tarefa de mais de 600 homens das polícias civil e militar, corpo de bombeiros e força estadual. Eles vasculham o fundo do Lago Limpo, próximo ao povoado. Cauã disse que passou pelo lago com os primos. A investigação conseguiu reduzir as áreas de buscas. Usando técnicas internacionais, os bombeiros diminuíram a região de floresta, que é vistoriada diariamente pelos militares. O ponto de partida continua sendo aqui o povoado, só que agora toda a região de floresta foi dividida em 45 quadrantes. Cada quadrante tem aproximadamente 300 metros de largura por 300 metros de comprimento. E nesses quadrantes, as equipes de buscas fazem vistorias minuciosas para conseguir ter certeza se as crianças estão ou se passaram por esses locais. Mesmo assim, os bombeiros consideram a região ainda muito grande.
Nós baixamos um aplicativo no celular e a caminhada que eles fazem pelo percurso é tudo gravada, georreferenciada. Então, quando eles chegam do local, eles passam para a gente alimenta o sistema e dá para saber aonde eles realmente passaram.
Diante da imensidão da floresta, a polícia não descarta nenhuma possibilidade, nem mesmo que as crianças tenham sido sequestradas.
Meu filho estão vivo, como meu coração de mãe fala, e tá com alguém. Quem eu não sei e o porquê também não sei.
Sempre a esperança, né? De achar vivo. Claro que tem que ser vivo, né?
O que eu mais quero é poder ver e abraçar meus filhos. Viver nossa vida como a gente sempre viveu aqui em casa.